sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, família de Deus. Bom dia a todos que nos acompanham diariamente através deste áudio da celebração da fé. Na alegria de estarmos na presença do Senhor nosso Deus, celebramos hoje, 6 de junho, sábado, da nona semana do tempo comum, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, juntamente com toda a comunidade sacramentina de Sete Lagoas, a nossa vida. Celebramos a nossa fé e a consagração da caminhada deste dia. Sob a proteção do sagrado, caminhamos, vencendo as dificuldades do tempo presente, passando pelo deserto da epidemia e confiantes no Senhor que tudo passará, só não a sua palavra, a sua promessa de vida e a sua salvação. Consagrando no altar do Senhor nossas intenções, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia infinita do nosso Pai e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos elevar às alturas nosso bom desejo de estarmos sob a proteção do Divino. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente, afastai de nós tudo o que é nocivo, concedei-nos tudo o que for útil. Por Cristo, vosso Filho, nosso Redentor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guia ao longo de todo este dia. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra. Insiste oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina, pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, com prurido da curiosidade nos ouvidos, se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. E assim, deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas. Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho, cumpre com perfeição o teu ministério. Seja sóbrio. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Respondamos ao nosso bom Deus a boa acolhida desta palavra através do Salmo 71. E juntamente com o salmista, digamos juntos: minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, saúde, paz e proteção é o que nós desejamos a você e a toda a sua família que vive esse tempo de quarentena, mas sem perder a sua comunhão com Deus, a fidelidade, o seu tempo de oração, sem deixar a busca do amor divino de lado. Quero lhe parabenizar a sua fidelidade e a sua firmeza de propósito. Mesmo sem poder estar na igreja, celebrando o sacramento de forma presencial devido aos decretos do estado, do município, mas você não deixou de viver e nem deixa de viver a sua igreja doméstica. A experiência de Deus, de viver o amor divino, vai para além dos muros, vai para além das paredes, vai para além do aspecto físico. O amor divino, ele transporta tudo que é bom para os corações humanos. E assim nós vamos trilhando esse deserto, vivendo dia após dia essa fase difícil da humanidade de viver a epidemia, mas sabendo que estamos preservando a vida, dom maior de Deus. Chegando o sábado, é o dia em que nós fazemos a nossa colheita da semana. Agradecemos a Deus tudo o que foi possível construirmos ao longo destes dias, todos os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, a nossa convivência dentro da nossa casa, os atos de bondade. É tempo também de pedirmos o perdão de Deus se nós fomos negligentes na bondade, na luz que faz parte da nossa natureza. Se por algum motivo fomos egoístas, amargos, maltratamos ou fizemos o mal que até mesmo muitas vezes não gostaríamos de ter feito. Perdão, Senhor. E queremos, desde já, consagrar ao Senhor a nova semana. Estamos prestes a celebrarmos a festa da Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. Um único Deus que cria, que salva e que santifica. É nessa Trindade que nós nos inclinamos e nos colocamos em comunhão, porque sabemos que este Deus é todo-poderoso e é todo amor. Já projetamos e consagramos a Trindade Santa a caminhada desta nova semana que vai surgir a partir de amanhã, domingo, dia do Senhor. Queremos também, ao longo de todo esse dia, refletirmos a palavra de Deus, que continua a nos apresentar a carta de Paulo ao seu grande amigo e à comunidade de Timóteo. Paulo sente que está chegando o fim da sua missão na terra. Indo para Roma, ele será assassinado. Mas a sua morte não será em vão. É uma morte de entrega. É uma morte de complemento da sua grande missão na terra. Como ele mesmo diz a Timóteo, eu venci o bom combate. E mesmo combatendo contra todas as forças anti-evangélicas, ou seja, tudo aquilo que foi acontecendo nesse caminho para eu desistir de Jesus Cristo e da pregação do Evangelho, eu guardei a fé. Vamos ouvir isso de Paulo? Mesmo vencendo o bom combate, eu guardei a fé. E agora o que me espera é a coroa da justiça, ou seja, Deus que recompensa sempre aqueles que são fiéis. Meus irmãos, a justiça divina existe. E se ela não é plenamente realizada aqui neste mundo, por obstáculos que o próprio homem cria para dificultar esta ação visível do Deus invisível, mas na eternidade essa justiça divina ela é plena, ela é eterna, ela é infinita. Como o próprio Paulo disse, eu agora espero a coroa da justiça, ou seja, a recompensa por toda a minha entrega. Isso ele diz com muita convicção para Timóteo, e pede para Timóteo também guardar a fé, para não desanimar no caminho, para continuar a pregar a palavra e o bom conselho. Paulo anima Timóteo, Paulo motiva Timóteo, Paulo exorta Timóteo a continuar a missão, o apostolado, e não deixar a palavra do Senhor de lado. Muitas vezes, diante das dificuldades que nós passamos, seja de doença, desemprego, conflitos familiares, decepções, seja na igreja, na sociedade, muitos são tentados a se afastar de Deus, a parar a pregação do Evangelho, a não dar mais um bom conselho. Escuta o que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, apesar de tudo, tudo que me aconteceu para eu desistir de Deus. Eu guardei a fé. E agora, o que me espera é a coroa da justiça. É o galardão dos céus. É o reconhecimento de um Deus que me ama. Que a coragem de Paulo de dizer tudo isso seja a nossa coragem nesse dia e a nossa certeza. E que, assim como ele orientou Timóteo, vamos tomar posse também dessa orientação para as nossas vidas. Com gratidão, com fidelidade, mesmo diante dos tempos presentes que muitas vezes quer nos derrubar, continuemos a combater este combate diário, Guardemos a nossa fé, apesar de tudo, guardemos a nossa fé em Deus, não nos homens, não no dinheiro, não no que você tem ou poderá ter, mas fé em Deus, o motor, a essência, o primeiro passo de tudo que existe no universo. Jesus Cristo, fazendo a sua experiência sempre de exortar os discípulos ao caminho da correção, caminho da verdade, começa a orientar também, assim como Paulo orientou Timóteo, Jesus começa a orientar os discípulos para olharem os doutores da lei, que eram homens que guardavam a lei para a religião e para a sociedade da Terra Santa. Se sentiam muito poderosos porque eram guardiães da lei. Então, eles podiam acusar, condenar, e dentro de um julgamento muitas vezes injusto, que não é o julgamento da justiça divina, mas dos seus preconceitos, eles condenavam injustamente as pessoas. Se aproveitavam também para poder tirar proveitos. E um grupo do que os doutores da lei sempre faziam algum tipo de malefício eram as viúvas. Não tinham seus esposos para defender. Numa sociedade tão machista, onde a mulher não tem voz nem vez, eles se aproveitavam das viúvas também para tentar usurpar dos seus patrimônio, dos seus pertences. Jesus então chama a atenção: cuidado com os doutores da lei. Não sejam como eles, aproveitadores, mercenários, homens que deveriam guardar a lei para proteger o povo e usam da lei para iludir, para usurpar, para machucar a dignidade do próximo. E aí ficou observando, porque ele estava falando para os discípulos na porta do templo de Jerusalém. E como um bom observador, Jesus observou que na frente do templo havia um cofre para que as pessoas pudessem ajudar na manutenção do templo e trazer a sua oferta votiva, sua doação. Ele observava que os ricos levavam grandes quantias para se apresentar, para mostrar, para dizer o quanto que eles amavam a Deus. E aí se aproxima justamente uma viúva idosa e ela coloca somente duas moedinhas, moedinhas que nem valiam muita coisa. E aí Jesus faz uma comparação muito interessante que nos alerta muito. Jesus disse: olha, vocês estão vendo? Esses ricos colocaram a esmola porque estava sobrando na vida deles. Eles não colocaram diante de Deus nada aquilo que fosse criar um sacrifício, mas é esmola. Esmola é aquilo que sobra. E quantas vezes a gente não faz isso na igreja, né? A gente procura a moedinha de menor valor, a cédula de R$2 ou qualquer outra coisa que você não queira mais na sua vida e você, né, entrega na igreja achando que está fazendo muito para as coisas de Deus. Tem gente que doa roupa, roupa rasgada, calçado que ninguém consegue mais usar. Esmola. Essa palavra entrou na nossa linguagem da língua portuguesa de uma forma bastante pejorativa. Esmola é aquilo que me sobra, que não me faz falta. Para Deus, a gente não pode dar o resto. A gente não pode dar o bagaço. Ou a gente se entrega inteiramente ao Senhor, e eu não estou dizendo só no campo financeiro, de você dar tudo e ficar sem nada, não é isso, mas é se doar ao Senhor, ou você sempre ficará pela metade. Tem gente que diz: padre, quando eu me aposentar, quando meus filhos se formarem e casarem, aí sim eu vou poder ajudar o Senhor na igreja, no santuário. Eu estarei direto lá na igreja, colaborando com o Senhor. Imediatamente eu penso nesse evangelho. Que triste dessa pessoa, que só vai ter tempo para Deus quando ela já não tiver mais forças para servir, quando ela já não puder mais oferecer o melhor dela. Sempre é tempo, evidentemente, de nós colaborarmos com o Senhor. Mas infelizmente existe entre nós pessoas que pensam assim: deixa eu ajeitar toda a minha vida, deixa eu deixar tudo organizado, aí eu vou servir a Deus, como Deus quisesse somente o teu bagaço, o teu resto. Deus te quer inteiramente, com todas as tuas energias, mas não quer esmola. Deus não precisa de um centavo nosso, meus irmãos. É Ele que nos deu tudo. Agora, os meios de evangelização, a prática de fazer o bem nesse mundo, passa sim pelos bens materiais. Então, todas as vezes que você colabora com a comunidade, com a cesta básica, com a oferta financeira, com a melhoria da igreja, com a doação, você não está só dando para Deus diretamente, você está dando para Deus através dos seus filhos necessitados. E Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele está acompanhando. Na tua pobreza, você pode muito colaborar e ajudar o processo da graça de Deus nesse mundo. Repito, Jesus chamou a atenção: veja esta viúva. Ela deu tudo o que ela tinha, 2 moedinhas, não vale nada. Mas os olhos de Deus, Deus diz, vale tanto. O que ela deu, não esmola, não que estava sobrando, mas muito pelo contrário, é o que vai até faltar para ela. Repito, Deus não quer a miséria de nenhum dos seus filhos. Deus não quer que você abra mão dos seus bens, entregue a todo mundo e fique na miséria. Não é isso, não. Mas Jesus está chamando a atenção para que você não seja uma pessoa miserável na espiritualidade, na humanidade. Pessoas que têm condições de fazer o bem e não fazem porque são egoístas, gananciosas. O seu orgulho, o seu egoísmo vai parar dentro de um caixão simplesmente com uma roupa simples, chamada mortalha, porque alguém por caridade vai colocar em você. Você não vai levar anel, joia, dinheiro, Hilux, fazenda e nada mais. Simplesmente o seu corpo e uma roupa que alguém vai colocar em você para que você seja dignamente sepultado. E o que você vai levar para outro lado não vai ser nada disso, nem esmola e nem outros bens, mas simplesmente o que você registrou no seu espírito na passagem por esse mundo. Repito, o que você vai levar para Deus não é nenhuma esmola que você tenha dado, mas tudo aquilo que você registrou de bondade no teu espírito em Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender que o pouco para Deus é muito. E muitas vezes o muito, mas com outras intenções, que não é da bondade, da caridade, de um gesto fraterno, não é nada diante de Deus. É Ele que te deu todos os recursos para que você possa viver hoje. Se você tem dinheiro, casa, carro, se pode viajar, se pode comprar, tudo isso vem porque Deus permite isso acontecer. Se Ele não permitisse, nada disso aconteceria, tenha certeza. Então, meus irmãos, abramos nossas consciências. Olhemos esse belo exemplo da viúva. Corrijamos o que está errado diante do nosso egoísmo, da nossa ganância e da nossa falta de caridade. E lembre, quando você chegou neste mundo, quando você saiu do ventre da sua mãezinha, você simplesmente chegou com o seu corpo e a sua alma. Alguém te deu um banho, alguém colocou uma roupa em você. E você vem ao longo dos anos administrando os bens que Deus está te oferecendo através das suas capacidades. E quando chegar o momento da partida, de receber a coroa da justiça, de guardar a fé e terminar o bom combate, lembra, você vai voltar do mesmo jeito. A diferença é que alguém vai colocar uma roupa também em você, para você ter o seu corpo consumido pela mãe natureza. Chegamos e partimos da mesma forma, corpo e alma, e nada mais. Que a palavra de Deus nos ajude a vencermos o bom combate, a guardarmos sempre a nossa fé e recebermos um dia a coroa da justiça, por tudo o que fizemos e não pelas esmolas que demos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. No altar da nossa querida capela do Santuário de Adoração, elevamos a Deus algumas intenções que nos foram confiadas. Rezemos hoje pelo aniversário de Márcio Antônio Lanza Júnior e Aracelis Maria Flores Lima. Parabéns aos nossos irmãos pelo aniversário, muita saúde, paz e proteção e uma vida longa. Rezemos pelo anjo da guarda de Eudima Américo, pelas intenções de Rafael Almeida Fernandes, Ivoni Nonata de Almeida, Omar, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, funcionários e clientes da Lubre Rony, por David Souza Aquino, Klebe Carolina, Camila Raquel Pontelho de Souza, pela beatificação da irmã Benigna, o Juscelino Martins de Souza, o Viratã Martins de Souza, pela família Cursino França, Djalma Marques Fernandes, Denise Jucimar, Neísa Rodrigues de Souza, Maria José e Raimundo Fernandes, antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Daiane Magalhães da Costa, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, proprietários, gerentes, funcionários e clientes da loja Beco, por familiares, amigos e clientes da Vila Chama da Esperança, por Viviane Palhares e Vinícius Francisco, por família França e Melo e família Morté e Melo. Rezemos pelo sétimo dia de Valéria de Vasconcelos Vianas. Rezemos pelos demais irmãos falecidos, Maria Divina Corrêa da Silva, José Corrêa da Silva, Lúcia de Fátima Ferreira da Cunha, Cláudio Roberto Martins Lage, Valério Teixeira, Luiz Maria dos Reis, Cátia Fernanda Souza Oliveira, Geraldo da Cruz, Joviano Inácio Pereira da Silva, Marília Sabina da Silva, Lindolfo José de Lima, Maria Sabina de Jesus, Benedito Inácio Pereira da Silva, Enéas Silva Machado, Devaí Oliveira da Silva, Nayara Borba Reis, Vicente Lopes Filho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Bernardo Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Lincoln Rivadavia Franci Melo, Carolina Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Geralda Alves de Freitas, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Laurinda Abreu Rezende, Normeto França de Souza, Euclides Bernardino de Souza, Maria Figueiredo de Carvalho, Marco Túlio Figueiredo, Ivan Benigna, Nadir Pereira Isabel, José de Paula Arantes, Olga Martins de Ascensão Ferreira, Giovanni Fernandes Campos, Maria Inês Martins da Costa Campos, Maria dos Anjos Campos, Aldo José de Carvalho, Ana Carla Moreira Borges, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Filomena França Souza, José Maciel, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Orson de Castro Silva, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi, Dom Aldo de Tilo Pagotto e os demais irmãos falecidos, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua. Unindo todas as nossas boas intenções, oremos, irmãos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade das nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, amanhã nós estaremos celebrando a festa, solenidade da Santíssima Trindade. Nós vamos transmitir a Santa Missa pela internet. Você pode ter acesso pelo site do nosso santuário, santuariosetelagoas.com.br, será transmitida às 11 horas da manhã, para que possamos estar em comunhão, celebrando esta grande ação de graças em honra à Santíssima Trindade. Gostaria ainda de lembrar os irmãos, aqueles que desejarem anotar suas intenções, procure a nossa Secretaria do Santuário, que está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 6h da tarde, e no sábado, de 7h30 da manhã às 11h, para anotarmos as intenções para a Santa Missa Conventual. Desejamos também fazer um pedido ao irmão, à irmã que está nos ouvindo. Se você tiver condições de exercitar a sua caridade, traga à secretaria a sua doação para os irmãos mais necessitados, seja com uma cesta básica, seja com roupas, calçados, artigos de casa, para que possamos ajudar os que mais necessitam, bem como também fornecer condições para o Bazar Solidário. Contamos com a sua parceria, sua ajuda e seu coração caridoso. Pela intercessão da Sagrada Família, venha do alto a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan, do Padre Raimundo e até amanhã, se Deus quiser.